A Karina, da Alemanha, nos escreveu dizendo: queridos Paulo e Maria Lúcia, fiz uma vez uma promessa para o Arcanjo Miguel que não consegui cumprir ainda. Já devia ter cumprido, mas aconteceram coisas em minha vida. Umas marcas kármicas aí. E eu ainda não cumpri. Nesse caso, o que vocês acham que um anjo de luz faz nesse momento? Ele fica cobrando ou eu tenho que desprometer ou adiar a promessa? Fiquei muito em dúvida nisso. Não sei se é bobagem da minha cabeça, mas eu prefiro sempre perguntar para vocês, por mais que algo me pareça esquisito de perguntar. Sempre é uma chance de comentar até outros assuntos, não é? Um abraço fraterno da companheira Ana Luz e vitória sempre para todos nós. Que o nosso grupo seja muito abençoado. Karina.
Querida Karina, recentemente comentamos no programa que promessas devem ser cumpridas, sejam elas feitas a um ser de luz ou humano. Deve-se pensar antes de assumir um compromisso social, familiar, profissional ou espiritual. As promessas não cumpridas, assim como a mentira, por mais inofensiva que seja, compromete a chama da honra. O que você pode fazer, Karina, é trocar a promessa. Explique a São Miguel, por carta, que estando você impossibilitada de realizar o seu compromisso com ele, pede licença para mudar. A chama violeta é uma poderosa dádiva divina e estou certa que todo ser de luz gostaria de receber uma oferta desta maravilhosa chama. Então, você promete fazer X tempo de chama violeta durante X dias. Que isso você decidirá quanto tempo e durante quantos dias. Com a finalidade de substituir a sua promessa anterior. São Miguel poderá usar esta chama da liberdade para os seus trabalhos na Terra. Porém, tem que ser um período extra. Não pode contar com aquele que você já faz diariamente. Entendeu? Se você faz meia hora de chama violeta todo dia, não é essa a oferta para São Miguel. Será além dessa meia hora, outra tanto que você oferece a ele.
Olha, essa é uma pergunta muito, muito boa, Karina. Eu acho que um outro ponto que Maria Lúcia não tocou aí, que vale a pena a gente falar, é que existem em promessas para os mestres o olho dos senhores do karma em cima. Isso significa o quê? Que se você fez um pedido, foi atendido e não cumpriu com aquilo que você tinha prometido, na próxima vez que você pedir alguma coisa, os senhores do karma, que funcionam como uma mesa de diretores que aprovam ou não crédito, e o crédito nesse caso é luz, é resposta aos seus pedidos, talvez eles não aprovem. Como em um banco, a diretoria diz, não, ela não pode receber crédito porque não paga direito o que promete, não paga direito aquilo que deve. Então é dessa forma, assim embaixo como em cima, é muito importante que isso fique claro. Não prometam aquilo que vocês não podem pagar. Não prometam fazer aquilo que vocês não têm condição de fazer. E é importante, essa resposta de Maria Lúcia foi muito boa, porque os mestres ascensos e os senhores do karma não são tão rígidos como os bancos aqui embaixo, mas até os bancos aqui embaixo aceitam outras ofertas, não é? Eu não posso pagar em dinheiro, mas eu tenho meu carro para entregar, tenho aquela casa, tenho aquele objeto de valor para oferecer em troca. Então, se você não pôde cumprir, não quer dizer que agora você não tem como quitar isso. Há uma possibilidade. Parabéns pela resposta, Maria Lúcia. É muito interessante. A gente esquece que pode fazer uma troca. Eu nem me lembrava disso. Muito bom.
E a chama violeta é sempre uma coisa maravilhosa, uma oferta maravilhosa com a qual eles podem trabalhar e na sua missão na Terra eles podem ajudar muito o mestre também. Agora, a quantidade vai depender do motivo, da razão, do caso ser tão sério, da promessa anterior, será comparativa à promessa anterior dela.
Olha, é muito comum a gente ver, eu já até comentei isso aqui antes, esse tipo de promessa não é bem diretamente ao mestre, né? Mas há um colega, um parente, que conta um problema para você e você fala, eu vou orar por você, mas não ora, fica só naquela frase, naquela palavra. Se você prometeu orar por alguém, ore. Nem que seja uma invocação, alguma coisa você tem que fazer. faça pelo menos uma boa invocação e pelo menos uma sessão de decretos aí em prol da solução do problema da pessoa que você disse que ia orar por ela. É comum na nossa sociedade. O sujeito fala, vou orar por você, e não ora. Muito comum.
É verdade. Além disso, os mestres pedem que nós não deixemos de orar por todos aqueles que pedirem nossa oração. Se alguém pedir, não deixe de fazer esse pedido, porque o mestre encaminhou a você.